Assim o programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição.
Queimadas no Amazonas em 2022 tem recorde histórico e é o maior dos últimos 24 anos.
Ministro da Justiça autoriza o uso da Força Nacional de Segurança no Amazonas.
Mais de 4.200 casos e 3 mortes por dengue foram notificadas no Amazonas de setembro até ontem.
Ministro recua de ideia de fim do saque aniversário do FGTS.
Lula faz primeira reunião ministerial do governo nesta sexta-feira.
Metade das geleiras do mundo estão condenadas a desaparecer.
Para comemorar o Natal ortodoxo, Putin declara cessar fogo de 36 horas na guerra contra a Ucrânia.
Após 11 votações, Câmara dos Deputados dos Estados Unidos segue sem presidente.
Após audiência de custódia, mãe que matou filha de 6 anos por asfixia é colocada em liberdade.
Durante tiroteio, morador de rua é assassinado e outro fica ferido no centro de Manaus.
Venezuelano é executado no bairro de Petrópolis.
Durante o temporal desta madrugada, homem é jogado de carro e executado a tiros no bairro da União.
Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 74 anos no ar. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri, Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna, Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira, Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Marã FM em Marã.
Cabocla FM Altazes.
Urucara FM Urucara.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM no Engenho Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E o Atumã FM em São Sebastião do Atumã.
5:48.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Daring Time informa que hoje o dia terá duração de 12:17:41, com meio-dia solar às 12:05.
Muita chuva com trovoada durante a noite e a madrugada de hoje.
O Climatempo está prevendo mais 26 milímetros de precipitação pluviométrica com probabilidade de 90%.
A temperatura, que é de 23 graus, será máxima de 31 graus Celsius.
A umidade do ar está em 98%.
Os ventos estão com 5 km/h de velocidade.
É sexta-feira, 6 de janeiro de 2023.
Sexto dia do ano no calendário gregoriano.
Dia de Reis, data comemorativa que faz parte do calendário litúrgico da Igreja Católica.
Também é o dia da gratidão e o dia mundial do astrólogo.
Esta é a edição 26.899 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 6 centímetros.
Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 19 metros e 44 centímetros.
Já havia subido 3 metros e 25 centímetros.
Apesar do mau tempo, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições.
O militar de Ponta Pelada também está aberto para pousos e decolagens. 5:49 em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes e aos companheiros de bancada, o Alex Ferreira, Itamar Jardina, e daqui a pouco eu vou conversar com o Beto Peregrini, e também está nas ruas da cidade. E a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo está ofertando 1.000 vagas para cursos rápidos de qualificação em parceria com a instituição do ensino Uninorte.
No total, 10 cursos serão oferecidos e 100 vagas serão disponibilizadas por modalidade.
As aulas vão ser ministradas no horário da noite da unidade 20 da instituição na Avenida Noel Núteus, bairro Cidade Nova.
Os interessados devem ter acima de 18 anos e ensino médio completo. E a inscrição pode ser feita a partir de hoje no site www.portaldotrabalhador.am.gov.br.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 desse mês, sendo necessário apresentar estes documentos:
RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Entre os cursos ofertados estão técnicas de vendas, noções de almoxarifado, estratégias de vendas nas mídias sociais e fotografia para redes sociais.
Alberto Peregrini, muita chuva na madrugada, trovoada a noite passada. E como é que está o tempo nesse instante?
Bom dia, Paulo Guerra. Rapaz, Paulo, o tempo aqui na área onde estou nesse momento, aqui na fronteira da Zona Norte com a Zona Leste, muito nublado e chovendo. Chega a chuva fina, Paulo, mas chove aqui nessa área da cidade ainda, né, Paulo? Aqui na área da rotatória do produtor, próximo aqui ao pronto-socorro Platão Araújo, por aqui tá chovendo, Paulo.
Peregrini, ouça essa informação e os ouvintes do Jornal da Manhã. De quarta para ontem, membros de uma facção criminosa escreveram num muro da escola estadual Cecília Carneiro de Oliveira, aquela que fica bem na entrada da cidade, Giranduba, perto da rotatória, com os seguintes dizeres: aviso, área de risco, abaixe o vidro do carro e acenda a luz de dentro. Moto sem capacete para sua segurança. Estamos em guerra. Paz, moradores. Por conta disso, a ROCAM e a Força Tática intensificaram o patrulhamento ontem à noite com várias viaturas na área do bairro Novo Amanhecer. E são informações que vêm lá de Iranduba, Peregrina, eu vou te contar. A situação realmente de segurança é insustentável.
Pois é, Paulo, né? Já está na hora da Secretaria de Segurança tomar maiores providências, né, Paulo? Principalmente ali na área do Iranduba. O negócio não está fácil, realmente. Todo mundo ali, olha, para você ter uma ideia, Paulo, há alguns dias atrás, na entrada do Lago do Limão, existe um posto de gasolina. Lá, uma ocasião dessas aí, bateram no rapaz, bateram no frentista, bateram no outro frentista, deram coronhada, ameaçaram de morte. O rapaz ficou tão assustado que acabou pedindo a conta. E outros tipos de crime vem acontecendo ali na área do município de Iranduba. Todo mundo dos ramais, todo mundo da estrada, das comunidades, tem uma história para contar. Muita gente vendendo sítio, muita gente deixando, abrindo mão de suas propriedades por causa da violência, né, Paulo? Isso vem acontecendo muito. O município de Iranduba vem pedindo socorro, já não é de hoje, em relação à segurança pública, né? A situação está muito complicada, realmente, ali na área. Cacau Pereira, então, nem se fala, né? Praticamente todo dia a gente tem noticiado alguma coisa de lá. E agora, na frente, na entrada, já estão escrevendo em muro de escola. Já, sabe, o negócio não tá fácil mesmo não, Paulo.
Peregrini, aquela mãe que matou a criança, a filha por asfixia, foi para a audiência de custódia e o juiz resolveu colocá-la em liberdade vigiada, Alberto.
Pois é, Paulo, né? A gente aqui que daqui é da comunidade, nós que somos populares, nós que temos, né, cuidamos de nossas famílias, que amamos nossos filhos, a gente não entende, né, uma situação como essa. Também não tenho conhecimento jurídico para dizer por que que essa mulher, uma mulher que mata o próprio filho, a filha de 6 anos de idade, é posta em liberdade, uma bandida dessa, né? Pois então, é. Se ela é capaz de matar a filha, você imagina o resto, imagina a mim, a você que está ouvindo, se ela mata a filha, imagine o resto.
Pois é, diz que ela teve um surto, segundo informações, e após essa audiência de custódia, ela foi colocada em liberdade. Não pode sair da cidade, tem que se apresentar. Aquelas coisas de praxe que acontecem. Mas, Peregrini, teve um tiroteio aqui no centro da cidade, e um homem foi assassinado. Um morador de rua, um outro ficou ferido.
Pois é, Paulo, foi na Visconde de Mauá, aí no centro da cidade. Uma confusão daquele jeito. Começou com muita briga, cada um com de pau, um agredindo o outro, quando de repente, Paulo, apareceu um armado, um deles estava armado e disparou 5 vezes. 4 vezes pegou na pessoa que morreu e um tiro pegou na mão de um outro que estava no meio da briga também. Ele foi levado a uma unidade de saúde, já o outro não teve a mesma sorte, acabou morrendo, Paulo. A polícia foi acionada depois, muito sangue, muito pedaço de pau. Eles de vez em quando se desentendem, mas já aqui ali não tem morte não. Mas briga tem muito ali naquela área do centro, daquela área ali da Visconde de Mauá.
Quem está ouvindo você, Peregrini, é o Elias Emanuel, mandando um bom dia para ti também. Peregrini, esse homem, esse venezuelano, estaria envolvido com estupro? O que aconteceu com ele? O certo é que ele foi executado.
O certo, Paulo, é esse, né? A única certeza que temos é essa colocação que você fez agora. Ele foi executado, ele foi morto, ele já vai passar para pior. É um venezuelano, Paulo Guerra, que foi assassinado e posteriormente colocaram um bilhete em cima dele. Morri porque seu Jack. Isso dizia o bilhete que estava em cima desse homem, né? Que foi levado por policiais, a polícia já está investigando o caso, mas o que ocorreu foi isso, Paulo. Não tem maiores informações ainda em relação à motivação do crime, mas já tem esse bilhete que a polícia já pode trabalhar em cima dessa situação aí. O nome dele era o Augusto Machado Cedênio. Ele, Paulo Guerra, não teve idade revelada, mas foi morto lá no beco Rio Nilo, no bairro de Petrópolis.
Chuva, trovoada, relâmpagos, e era um temporal, agora na madrugada. E de repente um carro apareceu, pegou um homem e o carro circulou por mais alguns metros e depois ele foi jogado do carro e executado. Onde foi, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, no bairro da União. Desce, desce, desce do carro, perdeu, perdeu. Aquele jeito de vagabundo falar, né? Quando ele foi jogado dentro do carro, Paulo, os ocupantes desse veículo de cor preta atiraram várias vezes no corpo desse homem, que ficou estirado, morto, em meio à chuva, lá no bairro da União. Rapaz, era triste ver Paulo Guerra, o homem morto, todo furado a bala, a água da chuva passando e levando o sangue desse homem. Isso aconteceu a noite passada lá no bairro da União.
Alberto Peregrini, até daqui a pouco, quando você vai voltar e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti, meu caro.
Opa, Paulo, valeu. Choveu muito também lá em Manacapuru, Paulo, onde a nossa audiência é muito grande. Um abraço aí para todo mundo lá de Manacapuru. O Fran está lá em Manacapuru ouvindo a nossa programação. Nosso companheiro Zé Gdeg também, o Tito, a dona Ângela, enfim, Manacapuru em peso, ouvindo o Jornal da Manhã. Paulo Guerra.
5:57 em Manaus. Estão abertas as inscrições gratuitas para a temporada de colônia de férias da oficina Escola de Loteria da Amazônia.
O objetivo é oferecer atividades lúdicas e esportes coletivos para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos que estão sem praticar atividades porque os espaços escolares estão fechados devido às férias.
A temporada de férias 2023 da instituição começa na próxima segunda-feira, dia 9, e segue até o dia 26 deste mês.
Para confirmar e garantir a inscrição, os pais precisam levar as crianças ou adolescentes que desejam participar das atividades até a sede da oficina Escola de Loteria da Amazônia, no conjunto São Cristóvão, no bairro Zumbi.
As atividades serão realizadas de segunda a quinta-feira, no período da manhã. 5:58. Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altaz.
Açaí no Porto da Feira, em Codajás.
Voz, um novo tempo, uma nova história, em São José do Amatari.
Voz, seis irmãos no Porto de São Raimundo.
Voz, Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã, em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, em Cajatuba.
Comunitária da Colônia, Antônio Aleixo.
Portal Neamundá.webrádio.
Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré.
Cultura do Repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, no Bairro Alto, em Manicoré.
Voz Ariaú, Big Bom, em Iranduba, e Comunitária Nhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
5:59 em Manaus, tem tempo instável com chuva, a temperatura é de 23 graus e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:02 em Manaus.
Mais de 60 locais sofrem com problemas de iluminação pública em bairros da zona leste de Manaus.
A informação consta em um levantamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, divulgado ontem.
Somente nos bairros Gilberto Mestrinho, Tancredo Neves e Comunidade Grande Vitória foi verificada a existência de 49 postes apagados.
Na Alameda Alphaville, nos bairros São José e Novo Aleixo, outros 15 pontos de iluminação apresentam problema.
Segundo a Geman, a concessionária Manaus Luz, responsável por resolver o problema, será acionada e terá 48 horas a partir da notificação das demandas para solucionar as notificações.
Problemas envolvendo a iluminação pública de Manaus devem ser registrados no aplicativo Manaus Mais Luz e neste site
www.manausluz.com.br e ainda pelo telefone 0800-201-0001. 0800-201-0001.
E começa na próxima segunda-feira, dia 9, a entrega de documentos para o projeto CNH Social.
Na capital, a entrega dos documentos pode ser feita na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Trem Amazonas.
No interior, as pessoas selecionadas podem procurar os postos de atendimento descentralizados de cada município.
Esta é a sexta fase do projeto CNH Social.
Os selecionados devem apresentar estes documentos:
registro geral, cadastro de pessoas físicas, CPF, comprovante de residência estando dentro dos últimos 3 meses, título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral. Esse pode ser obtido no site www.tre-am.jus.br.
Desde o anúncio da nova convocação para o projeto CNH Social, ocorrido no dia 28 de dezembro, mais de 3.000 pessoas já realizaram o agendamento na capital.
Para as pessoas que realizaram a inscrição e ainda não sabem se foram selecionadas, basta acessar o site www.detrancidadão.am.gov.br.
Pirandoba registrou em 2022 taxa superior a 50% em subregistros civis. A reportagem é de J. Rai.
Em 2022, foram expedidos em Iranduba 1.048 registros civis de nascimento, mas somente 472 deles foram de crianças nascidas naquele ano. As demais certidões foram de adolescentes e até idosos que não possuíam o documento até então. Os dados são do cartório do registro civil do município, indicando a existência de uma alta taxa de pessoas que não possuem documentos em Iranduba. Para o oficial do registro civil, Alain Provin, as 576 certidões expedidas fora do tempo são um resultado positivo das ações de combate ao subregistro desenvolvidas pela Serventia em conjunto com a Prefeitura de Iranduba, o Conselho Tutelar e outros órgãos, entre eles o Pronto Atendimento ao Cidadão PAC do Governo do Estado. As pessoas contempladas, em sua maioria, residem em comunidades da zona rural visitadas durante as ações itinerantes promovidas pelo Poder Público Municipal. Ainda segundo Alain Provin, a iniciativa para o registro universal no município foi objeto de reconhecimento como uma boa prática pela Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, pela Rede Ambiental e de Responsabilidade Social dos notários e registradores. De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã.
6:06 em Manaus.
O Ministério Público do Amazonas apura denúncia de servidores municipais de Fonte Boa, no interior do Amazonas, que afirmam não terem recebido o 13º salário em 2022.
O MPE abriu inquérito civil na última terça-feira para apurar eventual ato de improbidade administrativa por parte do prefeito Gilberto Lisboa e do secretário municipal de finanças de Fonte Boa, Gaspar César Gomes, por causa do suposto não pagamento dos servidores.
No dia 22 de dezembro do ano passado, a Coordenadoria de Comunicação de Fonte Boa informou que o 13º salário seria pago no dia 23 de dezembro, o que não ocorreu, segundo os servidores.
O MPE notificou a Prefeitura de Fonte Boa para que efetue ou comprove o pagamento dos salários
dos servidores.
Está disponível desde ontem a lista dos aprovados no vestibular 2022 e do sistema de ingresso seriado SIS para acesso neste ano de 2023 na Universidade do Estado, UEA.
A lista com os nomes dos aprovados foi afixada nesta quinta-feira nas paredes da reitoria, na Djalma Batista.
De acordo com a UEA, o momento da fixação do resultado foi comemorado com uma programação cultural que envolveu a apresentação dos projetos de tecnologia, música, teatro e dança para comemorar com os novos calouros e familiares.
O eleitor que não compareceu às urnas no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições gerais, tem até a próxima segunda-feira para justificar a ausência e assim não ficar em situação irregular junto à Justiça Eleitoral.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas atualizou nesta quinta-feira o cenário de dengue no Amazonas.
No Amazonas, no período de setembro de 2022 até ontem, foram notificados 4.227 casos de dengue, sendo 97 nos últimos 7 dias.
No mesmo período, foram registrados 3 óbitos pela doença. Na classificação de municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência estão Benjamin Constant com 3.757, Jutaí 1.604, Atalaia do Norte 1.332, Humaitá 1.115, e Pixuna, 811, Santo Antônio do Içá, 545, São Paulo de Olivença, 360, Guajará, 290, Japurá, 170 e Presidente Figueiredo, 163.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas também atualizou ontem os boletins de Covid-19 e vacinação contra o novo coronavírus no estado.
A situação epidemiológica da Covid-19 registra 27 novos casos, totalizando 624.978 diagnósticos.
Sem registro de óbito nas últimas 24 horas, permanecem 14.420 o total de mortes pela doença.
Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.560.724 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira.
O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, vai assumir como prefeito em exercício nesta sexta-feira.
O parlamentar é o segundo na linha sucessória na ausência do prefeito Davi Almeida e do vice-prefeito Marcos Rota, que estão em viagem.
O vereador Caio André tomou posse como novo presidente da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024, no dia 1º de janeiro, em cerimônia que oficializou ainda a composição da nova mesa diretora do Parlamento Municipal.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, divulgou nesta quinta-feira em suas redes sociais que autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública no Amazonas para atuar na Operação Arpão.
O objetivo é reforçar o trabalho da base fluvial Arpão, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, e combate crimes de porte ilegal de armas, tráfico de drogas e ambientais.
O número de queimadas no Amazonas em 2022 tem recorde histórico e é o maior dos últimos 24 anos.
Em todo o ano passado foram registrados 21.217 focos ativos no estado.
Conforme os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a quantidade de pontos de incêndio em 2022 foi de 26,82% maior que é registrado em 2020.
Naquele ano, o número de queimadas chegou a 16.729, o maior desde 1998, quando começou o monitoramento por satélite.
No ano passado, setembro foi o pior mês, com 8.659 focos de incêndio, o maior da série histórica.
A abertura da temporada do Carnaval 2023 marca a agenda de eventos do Amazonas neste fim de semana. Chegada da boneca Camélia, banda e eventos de samba e pagode estão na programação aqui em Manaus. Vamos conferir esta agenda com a Edilene Mafra.
Nesta sexta-feira, um dos destaques é a programação do espaço Resenha Nobre, situado na zona centro-sul de Manaus, que recebe shows de Mikael, Wendel Pinheiro e Erlon. O evento acontece a partir das 19 horas. A sexta-feira também marca o encerramento da programação de Natal no Largo de São Sebastião, centro de Manaus. As luzes do espaço ficam ligadas de 18 às 22 horas. No sábado, a boneca Camélia abre a temporada do Carnaval 2023 em Manaus. A Camélia chega ao aeroporto Eduardo Gomes por volta das 20 horas e segue para o Olímpico Clube. No sábado, o cantor Wendel Pinheiro realiza uma edição gratuita do evento Do Nada um Pagode, no Largo de São Sebastião, a partir das 17 horas. No sábado, ocorre outro evento com entrada gratuita, a banda do DJ Evandro Júnior 2023. O evento será realizado no Pódium da Arena da Amazônia, como explica o anfitrião da festa.
É neste sábado agora aqui na Arena da Amazônia. Olha, abertura oficial do Carnaval de Manaus é a banda do DJ Evandro Júnior 2023, free, de graça, ninguém vai pagar nada. Começa 4 da tarde, vai ter 6 da manhã ou 7. Vai até de manhã, papai. Traga os óculos escuros, são 2 palcos, 14 horas de festa, mais de 15 atrações, o bicho vai pegar. Vem, 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 vem!
No domingo, as escolas de samba Aparecida e Reino Unido realizam eventos em preparação para o Carnaval de Manaus. As notícias do dia estão em difusora24h.com e a agenda de cultura e turismo está em edilenemafra.com. No portal também há programação para as férias de janeiro, a agenda de shows em 2023 e a lista de bandas e blocos de carnaval. Eu volto na edição de domingo com a coluna de cultura. Edilene Mafra para o Jornal da Manhã.
6:14 a seguir. Após audiência de custódia, mãe que matou filha de 6 anos por asfixia é colocada em liberdade. Durante tiroteio, morador de rua é assassinado e outro fica ferido no centro de Manaus. Um venezuelano foi executado no bairro de Petrópolis. E durante o temporal da madrugada, homem foi jogado de carro e executado a tiros no bairro da União. Os detalhes após o intervalo comercial.
Fié Manchete. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:15 em Manaus.
Polícia. Polícia.
Claudiana Freitas, suspeita de matar asfixiada a filha de 6 anos, Isabelle Heloise Soares Freitas, responderá ao processo em liberdade.
A decisão foi tomada durante a audiência de custódia.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas, o juiz de plantão concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares para Claudiana, como a proibição de se ausentar da cidade de Manaus, o dar de endereço sem comunicar ao juízo e a obrigatoriedade de se apresentar mensalmente à vara competente onde o processo tramitará.
A decisão tomada pelo juiz plantonista ainda é passível de recurso.
Ainda não há confirmação se o Ministério Público irá recorrer dessa decisão. Roberto Peregrini, muita chuva na cidade, a pista molhada, as ruas estão aí, muitas delas alagadas. Um convite para aquaplanagem, não é, Peregrini?
Sem dúvida nenhuma, Paulo, ainda chove, né? Pelo menos aqui na área onde nós estamos girando nesse momento, aqui na zona norte, na zona leste da cidade, muita chuva durante a madrugada, você colocou muito bem, muita água, né, Paulo? A chuva foi muito forte e até o presente momento ainda está chovendo. E quando chove assim, nós noticiamos sempre muitos acidentes, então a gente pede ao motorista que está ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento, guardar aquela distância que você sempre comenta, né? Cuidado com a aquaplanagem, o freio não responde como, né, na pista seca, então há de se ter muito cuidado. Alguns semáforos também, Paulo, apagados aí na cidade devido à forte chuva. Então todo cuidado é pouco.
Pois é, Peregrini, as pessoas devem se acautelar e chamar a atenção também dos motociclistas para que diminuam também a velocidade, né, Peregrini? Porque a derrapagem sempre acontece.
Sempre acontece, Paulo. Aí, ao contrário do carro, que ali bate o carro, tem muito prejuízo e tal, já com o motoqueiro não, prejuízo no próprio corpo, é nele mesmo. Então tem que ter muito cuidado para você que está dirigindo, está pilotando sua moto nesse momento. A gente percebe aqui, Paulo, na Avenida Grande Circular, a famosa Altar de Mirim, um fluxo muito grande de veículos nesse momento, os alternativos, o transporte rodoviário convencional, o transporte especial também, se misturam os carros de passeio com fluxo muito grande, Paulo. E a gente vê também que a visibilidade não é das melhores, muita gente acionando o farol mínimo do carro.
Peregrini, como já dissemos aqui na abertura desta edição, de quarta para ontem, membros de uma facção criminosa escreveram no muro da Escola Estadual Cecília Carneiro de Oliveira, lá em Inanduba, aquela que fica bem na entrada da cidade, perto da rotatória, com os seguintes dizeres: aviso, área de risco, abaixa o vidro do carro e acenda a luz de dentro. Imagine. Moto, sem capacete, para a sua segurança. Estamos em guerra. Paz, moradores. E, segundo informações, a ROCAM e a Força Tática intensificaram o patrulhamento lá na área ontem à noite, Alberto Peregrini.
Ah, Paulo, aí o negócio é diferente, mano. Quero ver alguém pichar um muro lá. Olha, faltou uma vírgula lá. Duvido se alguém vai lá colocar um ponto lá, um pontinho que faltou lá no que picharam. Quando a ROCAM e a Força Tática estão na área, Paulo, o negócio é bem diferente, né? A população já vai sentir uma sensação melhor de segurança com a presença desses dois batalhões especializados da Polícia Militar que estão lá no município de Anduba. O negócio, enquanto a ROCAM e a Força Tática estiver lá, eu garanto que as coisas serão diferentes.
Alberto, conte tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade.
Muito bem, te conto sim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mas, Paulo Guerra, em meio à noite e madrugada, o plantão no pronto-socorro João Lúcio foi tranquilo. Poucos atendimentos na área de emergência, né? As pessoas não se mataram tanto durante a noite e madrugada. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foi um jovem de 29 anos de idade. Ele se envolveu, Paulo, em uma briga. Essa briga deu-se por causa de trânsito. Estacionamento assim na frente da casa do outro, sabe? Dois vizinhos acabaram aí, caracterizou como briga de trânsito, porque um botou o carro na frente da casa do outro. Eles discutiram e brigaram no meio da chuva. Os dois foram parar no pronto-socorro João Lúcio, cada um com o seu ferimento, que não foram tão graves, porém tiveram que ser atendidos naquela unidade de saúde. Aliás, todos que procuram o pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, uma vítima de acidente de trânsito. Não poderia ser diferente, né? Acidente de trânsito, tinha que ter moto no meio. Uma motocicleta acabou batendo na traseira de um carro e o motoqueiro se arrebentou todo. Deu entrada naquela unidade de saúde, no gigante da Zona Leste. Entretanto, não corre risco de morte. Alô, alô, Arapapá! Alô, Senna! Alô, seu Arthur! Ouvindo o Jornal da Manhã. Parabéns aí a todos. Todos os nossos amigos lá do Arapapá estão aí sempre em festa, sempre ouvindo o Jornal da Manhã. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de gogozada de garrafa pelo corpo. Ele foi ferido a golpes de gogó de garrafa. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro Santa Inês. Alguns elementos estavam bebendo em meio à chuva, enchendo a cara, até que houve um desentendimento e um quebrou a garrafa, uma garrafa de litrão, e acabou riscando a barriga do outro. Outrora, momentos antes, estavam ali bebendo, um achando graça pro outro. Sabe o que que era o tira-gosto? Jabá. Estavam chupando, eram quatro bebendo e um pedaço de jabá, assim. Todo mundo pegava e chupava. Um chupava, aí passava pro outro, o outro chupava também. Estavam ali bebendo e chupando jabá babado. Jabá tava todo babado. Daí houve uma discussão e um acabou furando a barriga do outro em meio à confusão. A garrafa foi quebrada e usada como arma. E o pedaço de jabá foi aproveitado por um cachorro que chupou o resto, que comeu o resto do jabá babado pelos embriagados. E mais, Paulo Guerra. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma outra pessoa foi ferido a gogó de garrafa. Foi no início da noite. Um homem identificado apenas como Playboy ficou gravemente ferido com o bucho furado, com a barriga furada. Ele foi ferido lá no conjunto Oswaldo Américo, na área. We'll be right back.
Muito bem, contato restabelecido. E nós vamos dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que um outro homem foi furado a gogó de garrafa lá na Cidade Nova. Ele estava brigando, houve um desentendimento e ele foi atendido por uma ambulância do SAMU, que o levou até uma unidade de saúde. Ele foi furado na barriga, gravemente, com gogó de garrafa, com a gogozada de garrafa na barriga. O estado dele é gravíssimo. Ele pode, inclusive, partir dessa para pior. De polícia, Hamilton Cabral, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil, nas ruas da cidade, agindo sempre. Nas últimas 24 horas, 13 pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados pela PM. Grande trabalho. Alô, Coronel Vinícius! Aquelas informações da polícia que sempre chegava e tal, não estão chegando mais, viu, Coronel? Mas ainda assim, se não vier também, não tem problema. A gente dá um jeito aqui e eu consigo o trabalho, o resultado do grande trabalho que vem fazendo a Polícia Militar nas ruas da cidade. Muitas prisões estão acontecendo. Em 24 horas, 13 pessoas foram presas graças ao grande trabalho da Polícia Militar, tanto em Manaus quanto no interior. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nas ruas da cidade, um homem armado foi preso ao tentar invadir uma casa. A polícia chegou junto e conseguiu prender em uma lanchonete. Bandidos invadiram a lanchonete e fizeram arrastão. A polícia agiu rápido, a Polícia Militar mais uma vez agiu com eficiência. Essa daqui não foi a polícia que mandou, não, viu? Isso aqui, nós mesmos vamos em busca das informações. Foram atacar uma lanchonete, assaltar uma lanchonete, levaram 10 celulares, mas a polícia chegou junto. Isso aconteceu lá na rua 27, no núcleo 4 da Cidade Nova. A ação foram dos briosos policiais da 27ª SICOM, que realizaram grande trabalho lá na área da Cidade Nova, policiais da 28ª SICOM, mais uma vez em grande patrulhamento, conseguiram aí fazer grandes incursões, parando veículos, também motos. Grande trabalho da 28ª e também da 4ª SICOM, realizando grande trabalho na área da zona leste da cidade. E mais, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. É agora. As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, um venezuelano foi assassinado a tiros, foi assassinado a bala. O crime aconteceu em um beco lá na área do bairro de Petrópolis. Segundo as primeiras informações, o homem estava na área, estava por ali passeando e tal. De repente, ele foi abordado e assassinado a bala, assassinado a tiros. A polícia acredita que o crime tem a ver com acerto de contas, já que um bilhete foi deixado perto do corpo. O recado era um bilhetinho apaixonado que dizia Instagram, mas só que esse bilhetinho aí era o bilhete da morte, não era um bilhetinho apaixonado. O bilhetinho da morte dizia: morreu por ser Jack. Rapaz, o bandido é ruim de escrever, não dá pra, né, Jack que tá escrito ali, né? Ele quis escrever Jack, mas saiu tudo errado. Isso aconteceu lá no beco Rio Nilo, no bairro de Petrópolis. Já dá para saber que o bandido é analfa, não conhece muito, né? É burrinho para escrever, na hora de escrever o bilhetinho da morte. Na Jovem Guarda tinha
Era um bilhetinho apaixonado. Daí, Paulo Guerra, esse bilhete aí foi o bilhete da morte. A vítima era um venezuelano que se chamava Augusto Machado Cedênio, aproximadamente 30 anos de idade. Ele usava o Wi-Fi do capeta. O Wi-Fi do capeta é conhecido no mundo do crime como tornozeleira eletrônica. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele foi assassinado. E tudo aconteceu assim. Era noite passada. Eu não vou dizer o que estava acontecendo na novela porque eu estava dormindo e não vi as peripécias do Moretti. Eu acabei dormindo mais cedo, mas nessa hora da novela, na mesma hora da novela, usando tornozeleira eletrônica, um homem até o presente momento não identificado foi jogado de um carro preto. Ainda vivo, disseram para ele: desce, desce safado, desce ordinário, tu vai morrer. Perdeu, vagabundo! Foi o que disseram para o homem. Na hora que ele desceu do carro, ele foi empurrado, caiu, jogado no chão. Daí ele foi executado. Ele foi morto com um, dois, três, quatro balaços pelo corpo. E não resistiu aos ferimentos. Morreu. Tudo aconteceu lá no bairro da União. Foi no bairro da União. Desunido, que esse rapaz morreu, foi morto a tiros, foi morto na bala. Ainda em meio à chuva, era muito triste ver aquela tornozeleira, aquela luzinha piscando no mocotó da vítima. Confusão, bala e morte. Embriagados, drogados, moradores em situação de rua, completamente dominados pela maldita da droga, resolveram brigar. Era mais ou menos, era muita gente brigando, mais de 8 brigando, era mãozada pra lá, paulada pra cá, até que um covarde puxou uma arma. Aí um lésbio ainda gritou: atira, covarde! Atira, covarde! O covarde disparou. Um, dois, três, quatro, cinco balaços no meio da briga. Quatro atingiu um só homem, ainda até o presente momento não identificado, que não resistiu aos ferimentos. Ele morreu. Um outro homem também ficou baleado. Ele levou-lhe um balaço na palma da mão. Foi levado a uma unidade de saúde onde permanece internado. Eu duvido ele cantar parabéns com a mão tá inchada. Tá igual mão de sapo, assim, sabe? Inchadão. Mão de paca. Tá igual mão de paca, assim, inchada. Depois de ter levado esse balaço na mão. Não vai cantar parabéns mais ou menos daqui a uns meses, meu amigo. Depois de levar um balaço na mão. Já o outro não teve a mesma sorte. O mão de paca, o que tá com a mão inchada, está internado no pronto-socorro e agora que tá recuperando a cachaça que tomou. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o batelão da morte está balançando no banzeiro. Tá chovendo. Chove,
forte na zona leste da cidade. Mas ainda assim, mesmo com tempo ruim, o batelão da morte vai sair com cargas e passageiros. O batelão da morte, mas o batelão da morte está pronto para seguir viagem. Trash! Pulseirinhas do batelão foram distribuídas para adentrar ao batelão que vai rumo aos cemitérios da cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:35 em Manaus. A seguir, brasileiro morre após ter sofrido acidente em onda gigante em Nazaré, em Portugal. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:37 em Manaus.
Esportes.
A Anistia Internacional fez uma cobrança de posicionamento de Cristiano Ronaldo.
Segundo a principal ONG dedicada à defesa dos direitos humanos pelo mundo, o astro português deveria usar seu tempo no Ao Nascer para falar sobre as questões de direitos humanos.
A pesquisadora da Anistia Internacional para o Oriente Médio, Dana Ahmed, chamou atenção para o que ela chama de lavagem esportiva lá na Arábia Saudita.
Pessoas são rotineiramente executadas na Arábia Saudita por crimes como assassinato, estupro e tráfico de drogas.
A contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr se encaixa em um padrão mais amplo de lavagem esportiva lá na Arábia Saudita.
É muito provável que as autoridades sauditas promovam a presença de Ronaldo no país como forma de desviar a atenção do terrível histórico de direitos humanos do país, disse a pesquisadora, que completou esta frase.
Hendrick do Palmeiras é eleito o quinto jogador mais promissor do mundo.
A atacante puxa lista de revista inglesa que conta com Marcos Leonardo e Ângelo dos Santos, Marquinhos do Arsenal, Vitor Roque do Atlético e Matheus Nascimento do Botafogo.
O brasileiro Márcio Freire morreu nesta quinta-feira após ter sofrido um acidente em uma onda gigante na cidade de Nazaré, em Portugal.
O veterano descia um dos paredões da chamada Praia do Norte quando se acidentou.
E de acordo com a Marinha, houve tentativa de reanimar o brasileiro que teve uma parada cardiorrespiratória, mas Freire, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos.
O brasileiro Márcio Freire morreu nesta quinta-feira após sofrer um acidente, ressaltando a situação de que ele descia um dos paredões da chamada Praia do Norte. Quando se acidentou.
O campeonato de futebol amazonense vai começar no dia 28 de janeiro com a partida entre o Operário e Fast Clube e o Clássico Nacional e Rio Negro.
Neste ano, 10 times disputam um título.
A competição acontece em sistema misto de disputa, sendo a primeira fase classificatória com partida única.
A partir da segunda fase, os jogos eliminatórios serão realizados em partidas de ida e volta com vantagem de mando de campo para a melhor campanha.
Disputam o campeonato o Manaus Futebol Clube, atual campeão, Princesa dos Solimões, vice-campeão, Amazonas Futebol Clube, Iranduba, Manauara e Parintins Futebol Clube. Agora 6:39 em Manaus. Ministro recua de ideia de fim do saque aniversário do FGTS. Lula faz primeira reunião ministerial do governo nesta sexta-feira. Metade das geleiras do mundo estão condenadas a desaparecer. Para comemorar o Natal ortodoxo, Putin declara cessar fogo de 36 horas na guerra contra a Ucrânia. Vamos voltar com essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial em 2 minutos.
93,9 A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:42 em Manaus.
Últimas notícias.
Em um dia de alívio no mercado financeiro, o dólar teve forte queda e fechou abaixo de 5,40 após declarações de ministros de que o governo atual não revisará reformas e medidas econômicas tomadas na gestão anterior.
A Bolsa de Valores subiu mais de 2% e aproximou-se dos 108 mil pontos. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$ 5,35.
O Brasil encerra 2022 com quase 2 milhões de carros novos vendidos. O número representa uma queda de 0,8% em relação a 2021, A diferença é inferior a 20 mil unidades emplacadas de um ano para o outro.
Considerando apenas o mês de dezembro, houve uma alta de 4,5% em relação a dezembro de 2021. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores.
O balanço divulgado ontem pelo Banco Central revela que os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em mais de 103 bilhões de reais no ano passado.
A retirada de dinheiro foi a maior da série histórica, iniciada em 1995. O resultado ocorre em um momento de baixa na rentabilidade da poupança e, ao mesmo tempo, alta no endividamento das famílias.
Um dia após lançar a possibilidade de extinguir o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou atrás.
Em postagem na rede social Twitter, ele escreveu que a modalidade de saque será objeto de amplo debate entre o Conselho Curador do FGTS e as centrais sindicais.
A nossa preocupação é com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da sua poupança, escreveu o ministro.
Cantor Renatinho, do grupo Boca Louca, morre no Rio após sofrer infarto.
Cantor estava internado no Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras.
Ele passou mal durante um show na Barra.
A rede de saúde integrada DASA identificou o primeiro caso de XBB.1.5, ramificação da variante Omicron da Covid-19, em uma paciente de Indaiatuba, em São Paulo.
A coleta da amostra ocorreu em novembro de 2022 e, segundo a assessoria da instituição, a Vigilância Sanitária Estadual de São Paulo foi notificada nesta quinta-feira sobre o caso.
A DASA destacou que este foi o único caso da subvariante XBB.1.5 identificado e que a paciente tem 54 anos.
Detalhes sobre o estado de saúde, contudo, não foram informados.
O PL decidiu rever a ajuda de custos que prometeu a Jair Bolsonaro após a saída da presidência.
Os ajustes discutidos pela cúpula do partido de Valdemar Costa Neto envolvem a desistência do aluguel de uma mansão em Brasília, mas, em compensação, um salário para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, no patamar do que recebe um deputado, ou seja, na casa de R$33 mil mensais.
Se o novo planejamento for confirmado, o PL deve garantir ao casal uma renda de mais de R$70 mil por mês.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, assumiu nesta quinta-feira o cargo de ministra do Planejamento.
O ministério foi recriado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A gestão anterior de Jair Bolsonaro do PL, a pasta fazia parte do Ministério da Economia, que foi desmembrado.
Em discurso, Simone Tebet disse que os pobres serão tratados com prioridade no orçamento público.
O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta quinta-feira que vai retomar as obras de 5 mil unidades do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que foi rebatizado de Casa Verde Amarela no governo Jair Bolsonaro.
E de acordo com Jader Filho, as obras das unidades que estavam paralisadas serão retomadas imediatamente.
O ministro também disse que há 83 mil moradias com obras paradas no Minha Casa Minha Vida, segundo o levantamento concluído nesta quinta-feira pela pasta.
O almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen assumiu ontem o comando da Marinha.
Ele substitui na cadeira Almir Garnier Santos, que não compareceu ao evento em uma quebra de protocolo.
Ele enviou um texto que foi lido por um oficial durante a cerimônia.
O evento foi realizado no Clube Naval, em Brasília, e contou com a presença dos comandantes da Aeronáutica, do Exército e de ministros de Estado, como José Múcio Monteiro, da Defesa, que presidiu a cerimônia.
Estados Unidos vão barrar imigrantes ilegais de Cuba, Haiti e Nicarágua.
O governo adotará para esses países política similar à adotada em relação aos venezuelanos, permitindo a entrada legal de 30 mil pessoas oriundas de lá ao mês.
Imigração é um dos pontos sensíveis do governo Biden.
Uma antiga controvérsia político-religiosa entre ortodoxos e católicos está por trás da sutil manobra de relações públicas ensaiada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira.
Ao propor à Ucrânia um cessar-fogo de 36 horas por ocasião do Natal Ortodoxo, comemorado nesta sexta-feira e sábado, o líder russo tirou partido da similaridade religiosa dos dois países que comemoram o nascimento de Cristo 13 dias depois do restante da cristandade.
Sem esperar a resposta do inimigo, o Kremlin informou que suas tropas observarão um cessar-fogo a partir do fato de que um grande número de cidadãos que professam a ortodoxia vivem nas áreas de hostilidade.
Metade das geleiras da Terra estão condenadas a desaparecer até o fim do século devido às mudanças climáticas, aponta um estudo divulgado nesta quinta-feira.
O trabalho publicado pela renomada revista Science oferece as projeções mais precisas até hoje sobre o futuro de cerca de 215 mil geleiras.
Os autores do estudo alertam para a importância de reduzir as emissões de gases do efeito estufa que provocam as alterações climáticas a fim de limitar o degelo e o consequente aumento do nível do mar.
Após 11 rodadas de votação, deputados dos Estados Unidos ainda não conseguiram eleger o presidente da Câmara. Sessão será retomada hoje.
Impasse é o mais longo desde 1859, quando os deputados escolheram o líder após 44 votações.
Cerca de 20 republicanos estão sabotando a votação e indo contra MacArthur, o principal candidato do partido.
O desaparecimento do livro de posse dos presidentes das respectivas mesas diretoras da Câmara Municipal de Manaus, arquivo histórico da Casa Legislativa, será investigado por meio de uma sindicância interna.
A determinação da abertura de uma investigação sobre o caso é do atual presidente da CMM, o vereador Caio André.
O sumiço do documento histórico foi notado durante os preparativos da posse do novo presidente da mesa diretora, realizada no último dia 1º de janeiro.
Para dar posse ao novo gestor da CMM, foi necessária a abertura de um novo livro.
Nomes da política amazonense que passaram pelo cargo de presidente da Câmara assinaram um livro que desapareceu, como Luiz Alberto Carijó, Isaac Tayá, Bosco Saraiva e Wilker Barreto. A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, já passou de 88% do volume de chuva previsto para todo o mês de janeiro.
Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos, esses números foram registrados nos 4 primeiros dias do ano. Neste período, foram 204,2 milímetros de chuva em Campo Grande e, por conta disso, várias famílias foram afetadas e tiveram as casas alagadas.
Depois de Cabo Verde, a Colômbia é o segundo país a renomear um estádio para homenagear Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador de todos os tempos.
O pedido foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, a todas as associações de futebol do mundo. O estádio Belo Horizonte, da cidade de Vidya Vivencio, terá agora parte do nome do Rei Pelé.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta sexta-feira com 37 ministros do governo na primeira reunião ministerial de seu terceiro mandato.
O encontro está marcado para as 9:30 da manhã no Palácio do Planalto.
Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a primeira reunião de ministros dará a partir da nova gestão.
Entre os temas que devem ser discutidos estão a coordenação do governo, a situação das obras de cada ministério e as ações a serem tomadas, além da relação com outros entes federativos.
Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro.
Mais um acusado de chefiar milícia na Baixada Fluminense tem conexão com Daniela Carneiro, ministra do Turismo.
Folha de São Paulo.
PT escolhe Zeca Dirceu para líder na Câmara. Função terá rodízio no mandato de Lula.
O Estado de São Paulo.
Lula ressuscita a PAC e ministro Rui Costa vira pai do programa que projetou Dilma.
Planalto Central, Correio Brasiliense.
Empresário de Renan Bolsonaro é preso por comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato.
Valor econômico.
Itamaraty oficializa retorno do Brasil à comunidade de países da América Latina e Caribe.
Estado de Minas.
Cacique preso por atos bolsonaristas se desculpa com Lula e Moraes, a quem chama de irmão.
Jornal do Comércio no Recife.
Raquel Lira vai cortar 150 milhões de reais em despesas de Pernambuco.
Diário do Nordeste, Fortaleza.
Médico e enfermeira são sequestrados e torturados em Caucaia, no Ceará. Caseiro é detido.
Porto Alegre, 0 hora.
Pela primeira vez desde a posse de Lula, a bolsa sobe e dólar cai com a ajuda de Tebet.
Os jornais de Manaus estampam a crítica.
Wilson se reúne com ministros em Brasília.
Diário do Amazonas.
Cádia apura cartel na venda de combustíveis.
Jornal do Comércio.
ZFM tem promessa do novo governo Lula.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Edilene Mafra, J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. Compilação e redação e apresentação, Alex Ferreira
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã, às 5:45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência.
E hoje ele vem muito romântico. É o Lopes Indier. O amor está no ar. É Valdir Correia. Bom dia.